Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com ela, Beatrix Kino, de Kill Bill.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um Terapia de Personagens. Na sessão de hoje, nós vamos analisar a Beatrix Kiddo de Kill Bill. Para isso, eu assisti Kill Bill 1 e 2 em áudio original. Então, vamos lá. O grande mote da Beatrix Kiddo é a vingança dela direcionada a todos aqueles que ajudaram o Bill a tentar matá-la. E a gente vai ver que essa vida movida por vingança é algo que aprisionou de alguma maneira o desenvolvimento da Beatrix Kiddo, apesar dela ter alguns avanços nesse mesmo desenvolvimento. A primeira característica muito marcante dela é uma dualidade. A gente percebe que quando ela não está se relacionando com aqueles que tentaram matá-la, ela é doce, ela é atenciosa, ela é cordial, solícita. Mas, ao mesmo tempo, com aqueles que tentaram matá-la, ela é extremamente vingativa e agressiva. E também com outros personagens que vão surgindo que tentam prejudicá-la. Então, ela tem essa dualidade de uma forma muito polarizada. Quando ela é doce, quando ela é atenciosa, ela é extremamente doce. Quando ela é vingativa e agressiva, ela também é extremamente violenta. E a gente vê isso logo no começo do Kill Bill 1, quando ela vai atrás da Jenny Bell, ou Vernita Green, ou Cabeça de Cobra, enfim, na casa dela para matá-la. E apesar dela reconhecer o erro de ter tentado matar a Beatrix, ajudado o Bill na vingança, etc., ela continua atacando a Jane e continua tentando matá-la a qualquer preço. Entretanto, num dado momento, chega um ônibus escolar com a filha da Jane. Nessa hora, a Beatrix recolhe a faca e para de brigar com a Jane. E aí ela fala de uma forma bastante afetuosa com a menina. Nesse momento que tem essa pausa da briga, etc., a Jane oferece um café para a Beatrix e ela aceita, mas ela diz, olha, apesar de tudo, apesar de você ter se arrependido, apesar de você ter uma outra vida agora, a única coisa que eu não vou fazer é te matar na frente da sua filha. Mas a vingança vai continuar. Aí, então, a Jane tenta atirar na Beatrix, mas ela erra, e a Beatrix acaba matando a Jane arremessando uma faca. E nesse momento, a filha dela tá lá e vê essa cena. Então, a Beatrix diz que não tinha intenção de fazer isso na frente da menina, e que sentia muito por isso, mas que a mãe dela pediu pelo que ela teve, e que quando ela crescesse, se ela ainda se sentisse rancorosa em função do que tinha acabado de acontecer, que ela estaria ali esperando. Então a gente vê que ao mesmo tempo que ela tem essa afetividade e essa docilidade, ela também tem um rancor, uma amargura e uma agressividade dentro de si. E ela usa isso de uma forma muito separada. A gente não vê um momento onde isso está mesclado. Ou ela é uma coisa ou ela é outra coisa. E aí eu vou percebendo isso no sentido de que ela teria condições para evoluir no caminho dela. Mas a sede de vingança faz com que ela fique estanque num dado momento da vida dela, ou seja, quando tentaram matá-la. Não que seja algo tranquilo, né, ser vítima ou possível vítima de assassinato, mas ela não ressignifica isso, né? Ela permanece com esse mote do começo ao fim, independente do que vá acontecendo na vida dela, conforme a gente vai ver. Então, no capítulo 2 já, porque esse que eu falei foi o capítulo 1, ela estava grávida e aparentemente foi morta no ensaio do casamento dela e ficou 4 anos em coma num hospital. Quando ela acorda, ela entra em desespero por perceber que ela não está grávida e ela consegue sair depois de atacar um enfermeiro violentamente porque ele agenciava, digamos assim, para outros homens irem estuprá-la enquanto ela estava em coma e ele mesmo fez isso algumas vezes, pelo que dá a entender no filme. E aí, nesse momento, ela é extremamente agressiva para conseguir fugir. Ela sai com uma cadeira de rodas até o carro desse enfermeiro, que ela pegou as chaves no bolso dele depois de atacá-lo. E com dificuldade ela entra no carro. Por quê? Porque ela percebe que ela não consegue andar, né? Que as pernas e os pés dela não têm movimentação. E aí, olhando para os dedos do pé, ela começa a mentalizar, mexer o dedão dela enquanto lembrava daqueles que tentaram matá-la. E ela consegue mexer, por fim, o dedão, até depois de 13 horas, consegue andar e sai do hospital dirigindo esse carro. Então, a gente vai vendo nessa cena que ela tem um aprendizado e um controle dela mesma. Apesar de ser algo ficcional, evidentemente, isso vem, pelo que a gente vai perceber depois no filme, dos aprendizados dela, sobretudo com o pai Mei, né, o mestre dela, que ela consegue ter conhecimento dela mesma quando ela está lá, e a gente vai falar um pouco mais disso adiante, e, ao mesmo tempo, controlar seus instintos, controlar quem ela é, suas potências. Então, essa cena dela se concentrando e conseguindo mexer os dedos dos pés até, enfim, conseguir andar, a gente pode fazer uma analogia no desenvolvimento psíquico para quando a gente consegue ter conhecimento das nossas potências, controlar as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos complexos, aquilo que nos gera perturbação e utilizar da potência para sair dessa situação. Então, é quando algo acontece com a gente que teoricamente tiraria a gente do eixo, mas pelo autoconhecimento, pelo grau de desenvolvimento psíquico que a gente está, a gente já consegue reconhecer, bom, isso aqui é algo que me atormenta, então eu vou manter meu ego aqui sob controle e tentar usar das minhas potências, que eu também já conheço, para lidar com essa situação em vez de ser tomado por ela. Então, a gente pode fazer uma alusão a esse momento dela saindo do hospital, a o conhecimento e o controle sobre si mesma que ela teve ao longo do desenvolvimento, sobretudo com o pai Mei, e ela passa a poder usar isso de uma forma positiva e saudável. Já no capítulo 4, vai mostrar a cena onde ela vai para Okinawa para ver o Hattori Hanzo, porque ela precisa de uma espada samurai e precisa de uma baita espada samurai, não é qualquer uma, e ele é o que faz as melhores espadas. Ele inicialmente se apresenta como dono de um restaurante. Enfim, tem um diálogo onde ela fala qual era a real intenção dela ali, e ele leva a Beatrix para o espaço dele, onde estão todas as espadas. Ela vê essas espadas com admiração e pergunta se pode pegar uma, né? Ela não vai pegando. Ele consente que ela pegue uma das espadas, e quando ela pega, ela faz com respeito e com emoção. E quando ela desembainha essa espada, ela vê os olhos dela refletidos. Nesse momento, o Hattori lança uma bola de beisebol de repente e ela consegue cortar, mostrando que ela tem uma habilidade com a arma em si. E ele falou que não fabrica mais armas mortais e que o que ele tem ali ele guarda por valor estético, sentimental, enfim. Então ela pede que ele lhe dê uma. E ele, por sua vez, pergunta por que, que deve ajudá-la. E ela responde ser porque a praga dela é um ex-discípulo dele e que, portanto, ele tem uma grande obrigação considerando o discípulo. Ele logo se dá conta que se trata do Bill, escreve inclusive Bill num vidro, e diz que ela pode dormir lá, que a espada dela vai demorar um mês para ficar pronta, então sugere que ela vá treinando. Nessa cena, o que, que a gente vê? Que apesar dela ser uma grande guerreira, uma assassina, muito reconhecida, etc., ela tem noção do tamanho dela, digamos assim. O que, que eu quero dizer com isso? Ela tem noção do tamanho do ego dela. Que por mais que ela seja tudo aquilo que ela é, com toda a habilidade que ela tem, ela também sabe que existe um poder maior do que ela. Que existe alguém com mais habilidade que ela. Que existe algo que transcende o que ela consegue fazer. Que é justamente o que o Hattori Hanzo faz. Então, quando ela pega com admiração, com respeito, quando ela fala para ele, ao mesmo tempo que ele tem uma grande obrigação, a gente vê que, ao passo que ela tem uma compreensão dos direitos dela, de quem ela é, daquilo que ela pode fazer, ela também se curva diante do que é maior do que ela. Então, a gente fala isso quando é um ego que percebe sua real medida, ou seja, eu me concebo como alguém com determinadas características, aspectos, pluralidades, dualidades, habilidades, enfim, mas também sei que não sou, por conta disso, a pessoa mais evoluída ou mais capaz ou mais habilidosa, que eu dependo dos outros e que há coisas em que os outros são melhores do que eu e que eu dependo dos outros também da medida. Então é você ter noção da sua potência sem ficar inflado por causa disso. Então a Beatrix, a gente vai vendo que ela tem um certo avanço no desenvolvimento dela. Então ela tem esse reconhecimento, como eu falei, de um poder maior do que a força do ego dela, né? Ao mesmo tempo, esse poder maior, representado aqui pelo Hattori Hanzo, instrumentaliza o ego, representado pela Beatrix, conforme a sua necessidade. Por quê? Porque ele percebe que ela está pronta para incorporar mais um elemento. Em linguagem psicológica, mais uma potência, mais uma característica a si mesmo. Aí o Hattori Hanzo avalia solenemente, um mês depois, a espada que ele criou, e diz que acabou de fazer o que há 28 anos não faria novamente. Criou algo que mata a gente. E nesse propósito ele havia obtido êxito, mas fez porque filosoficamente simpatizava com a causa dela. E ousava afirmar ainda que era a melhor espada que ele já havia feito e também oferta a Beatrix solenemente. E fala, guerreira de cabelo amarelo, vá. Aqui o que a gente percebe, quando o nosso ego está forte o suficiente e ao mesmo tempo flexível, porque é isso, né? Como eu disse, ela é forte, ela tem noção das suas potências, ela tem esse ego forte, mas ao mesmo tempo é um ego flexível para perceber que não tem tudo dentro de si ainda, para não ser inflado, não ser rígido naquilo que ele acredita, em parte. Como a gente vai ver mais tarde, tem a vingança. Mas enfim, neste momento representa o quê? Uma vez que esse ego está forte, flexível o suficiente, a gente vai, ao mesmo tempo, tendo cada vez mais elementos agregados a esse ego. Portanto, a gente vai ampliando a nossa consciência, ou seja, a gente vai ampliando aquilo que a gente concebe como nós mesmos, inclusive nas nossas ambiguidades, que a gente não é tão bom assim, não é tão ético assim, não é tão moral assim. A gente tem outro lado também. E também que a gente não pode acreditar que a gente é tão maravilhoso que não precisa de mais nada, né? Que já chegou no ápice do desenvolvimento. E a Beatrix tem essa representação. Então, quando a gente está neste momento de desenvolvimento, o inconsciente, esse poder maior, digamos assim, como eu estou chamando, ele passa a enviar cada vez mais mensagens, que pode ser através de um sonho, de uma situação vivida, de uma projeção, enfim, ele começa a trazer mais mensagens para esse ego, para instrumentalizando cada vez mais esse ego, para ele ampliando cada vez mais a consciência de si e, portanto, tendo mais elementos no seu repertório de execução na vida. Porque quanto mais eu sei de mim, mais eu tenho possibilidade de atuar na minha vida exterior. O desenvolvimento interior e exterior, eles vão caminhando juntos. Aí então ela vai para Tóquio encontrar a Oren Ishii, também conhecida como Boca de Algodão, que foi mais uma pessoa que tentou matá-la ajudando o Bill. Ela entra no bar em que ela está com seu grupo, grita por ela dizendo que é hora de acertarem as contas. E ela mostra a Sophie, que também era uma pessoa que estava na tentativa de assassinato dela. Então ela corta um braço da Sophie, mostrando isso para todo mundo que estava presente. E nessa ocasião, os 88 malucos se apresentam, que era como se fosse uma guarda pessoal, digamos assim, da Oren Ishii. Ela luta com todos eles, luta com a Gogol também, que é uma outra pessoa dessa guarda, mas vem a dualidade novamente. Quando ela vê a Gogol, ela já sabe quem é uma menina, né? Uma adolescente. Então, antes dela entrar no embate com ela, ela pede, implora para que a Gogol vá embora. Justamente por ver que ela é só uma adolescente. Mas não funciona, ela é atacada mesmo assim e após a luta, a Beatrix acaba por matá-la. Os 88 malucos continuam chegando, a Beatrix continua lutando com eles e aí novamente vem uma cena que mostra essa dualidade. Num dado momento fica só ela e um menino praticamente que faz parte desses 88 malucos, bem novinho. E aí ela vai cortando pedaços da espada dele com a espada Master Samurai dela e bate na bunda dele dizendo que isso é o que você ganha por se meter com yakuzas. Vai pra casa, vai pra sua mãe. E ele sai correndo assustado. Então a gente percebe nesse momento novamente essa dualidade, mas sempre muito polarizada. Enfim, ela vence essa guarda toda e grita do alto da escada: Quem teve a sorte de manter sua vida, que a leve embora consigo. Porém, deixem os membros que perderam. Eles agora me pertencem. Exceto você, Sophie. Você fica exatamente onde você está. Então ela sai dessa cena com o menino e já entra nessa outra personagem, digamos assim, que faz parte dela, né? Então são características bastante separadas. Bom, ela vai ao encontro da Oren Ishii e elas têm um duelo. Apesar dela ser ferida gravemente também, acaba conseguindo matá-la. Apesar de, novamente, a Oren Ishii pedir perdão por tê-la ridicularizado e reconhecer o erro. Ainda que a Beatrix diga que aceita o pedido de desculpas, ela vai lá e mata mesmo assim. E ela continua nesse ímpeto de vingança, porque a fim de ter informações, ela diz a Sophie que se ela não contar aonde está o Bill, onde está o paradeiro dos demais, etc., vai decepar parte por parte do corpo dela. E disse ainda que deixaria ela viver por dois motivos. Um, para ter as informações, como eu acabei de dizer, e dois, para ela contar para o Bill tudo o que aconteceu naquela noite. Ela fala, quero que ele veja a extensão da minha misericórdia ao ver seu corpo deformado. Quero que conte a ele tudo o que acabou de me contar. Quero que ele saiba o que eu sei. Eu quero que ele saiba e quero que todos saibam que logo todos vão estar mortos, como Oren. E aí ela faz aquela lista dela dos mortos, né, de que ela vai matar. Aqui é uma hora interessante da gente falar da questão da vingança. Por quê? Apesar de, como vimos, a Beatrix ter noção do seu tamanho, conseguir controlar aquilo que lhe afeta, aquilo que lhe perturba, ela conseguir se curvar diante de poderes maiores do que ela. Ou seja, como eu disse, ela ter noção de quem ela é, sem ficar inflada e sempre percebendo que ela pode aprender mais. Apesar desse ponto de desenvolvimento, que seria bastante avançado em comparação a outros personagens que nós vimos, a vingança estanca o desenvolvimento, ao mesmo tempo. Por quê? Ela continua sedenta por essa vingança sem ter nenhuma reflexão sobre ela. Então, independente das duas que ela já confrontou até aqui, terem pedido desculpa, terem dito do seu arrependimento, terem falado que não fariam novamente, ela não titubia nem um segundo. Ela em nenhum momento pensa, será que eu deveria continuar com isso? Será que eu deveria tentar outra coisa? Será que eu devo me guiar realmente por essa vingança? Ela fica cega por isso e ela vai. O que a gente pode aludir a um momento traumático, evidentemente, que ela passou, que estancou, é como se ela ficasse parada naquela revivência contínua daquele trauma. Então, por mais que ela, até o momento que ela vivenciou o trauma, tenha tido diversos pontos positivos e evolutivos no desenvolvimento psíquico dela, uma vez que aconteceu essa situação traumática, é como se a psique dela tivesse estagnado ali e ela ficasse revivendo aquele trauma constantemente e, portanto, sendo guiada em sua vida por esse trauma. Ela não ressignifica esse evento traumático, ela continua vivendo ele como se fosse realmente um estanque. O que não é nenhum absurdo, é natural, né? Quando a gente vive situações traumáticas, a gente acaba por demorar um bom tempo para poder ressignificá-las e lidar com elas de uma outra maneira, que não apenas uma resposta, né? Quase que automática à situação traumática. Mas a gente percebe que no caso da Beatrix, isso estagnou um desenvolvimento que vinha muito positivo. Então, tudo que a gente percebe das aprendizados, do modo como ela age, que eu comentei das questões positivas desse desenvolvimento, são em decorrência do que ela já havia aprendido antes da vivência traumática. No momento que acontece o trauma, ela estagna, o que é comum, até que ela possa ressignificar esse trauma. Ainda assim, como a gente vai ver, parece que não é o que acontece com ela. Ela tem uma satisfação por essa vingança, evidentemente, isso aparece no volume 2, né, de início. Só que a gente percebe que, ao mesmo tempo, ela tinha uma certa ingenuidade, apesar dessa vida como assassina, em detrimento disso tudo. E ela projeta um tanto desse lado dela, como eu já falei, doce, compreensivo, amoroso, no Bill. E por que eu digo que ela projeta? Porque o Bill, em nenhum momento da história, deu a entender que ele seria misericordioso, que o amor falaria mais alto, que ele era uma pessoa que ia refletir e ia tratar diferente a ela, dado que havia ali um relacionamento amoroso. Não, o Bill se mostra o tempo todo Um homem violento, assassino, frio e que faz um uso das pessoas para ter o que ele deseja. Em nenhum momento ele mostrou um outro lado. Então, quando a gente percebe que ela vê isso nele, é uma projeção dela nele. Porque ele nunca deu a entender que ele seria esse homem. E isso fica muito claro no início do volume 2, que é o ensaio do casamento dela. Tá lá com o noivo, com as amigas, com os quais ela é um doce, inclusive, tá tentando outra vida, trabalhando numa loja de discos junto com esse noivo, ela tentou modificar a vida dela. E aí ela ouve a flauta do Bill do lado de fora. Ela vai até lá, eles conversam, perguntou pro Bill o que, que ele tava fazendo lá, se ele seria gentil, e disse para ele que o lado doce é o melhor lado dele. E ele responde para Beatrix que ela foi a única que ouviu. Quando ele fala você foi a única que ouviu, eu pensei muito mais em ela ter visto do que ele ter este lado. Eles se aproximam, ela diz que gosta da vida que ela tem levado e apresenta o Bill ao noivo como se fosse seu pai. O Bill finge que tá tudo bem, ela beija ele por duas vezes, agradece a ele e segue para o ensaio do casamento. Nesse momento, chegam as víboras e fazem um massacre. E o corte é ela falando não, Bill, né? Gritando isso. E ele, por fim, atira na cabeça dela, logo depois que ela fala que a filha que ela estava esperando era dele. Então, o que a gente percebe aqui foi o que eu disse, era uma projeção dela no Bill. Isso acontece muitas vezes em relacionamentos amorosos, a gente sabe disso, onde a pessoa acaba projetando uma imagem no seu companheiro ou companheira, a despeito deste companheiro ou companheira ter aquelas características. E aí, isso claramente aconteceu com a Beatrix. O próximo de quem ela tenta se vingar é o Bud, que é o irmão do Bill, né? Ela vai até o trailer dele e quando abre a porta, ele atira nela com bala de sal e ela cai. Então ele dopa a Beatrix e enterra ela viva. Nesse momento que ela tá no caixão enterrada viva, corta para a situação onde ela conhece o pai May, que é justamente o momento de maior ampliação de consciência dela, através desse mentor. O pai May, a princípio, é extremamente ríspido e grosseiro, menospreza a Beatrix, ela fica extremamente raivosa de início, e aí começa um duelo, ela com uma espada e ele sem nada. E o pai May, evidentemente, vence-a facilmente. E o mesmo se dá depois numa luta de Kung Fu, onde ele, inclusive, imobiliza e machuca a Beatrix. Nesse momento, ela reconhece a sua inferioridade. E aí, quando ela reconhece isso verbalmente, o pai May fala, seu treinamento começará no dia seguinte. Então, a partir do momento que ela reconhece, como eu já disse, o tamanho dela até este momento, ou seja, que ela é inferior, é quando ele fala, então você está pronta. No treinamento, dentre outras coisas, está a perfurar uma madeira com soco. E ela continua nesse treinamento, apesar da dor, apesar do cansaço, apesar de se sentir inferior, e o pai May vai se tornando satisfeito, tanto com a determinação dela, quanto com a humildade dela, que leva, por sua vez, que ela vá ampliando cada vez mais o repertório dela. E essa questão de perfurar a madeira com o soco, inclusive, é o que faz com que ela consiga sair do caixão, onde ela está enterrada. Aqui tem mais uma ilustração do que eu disse quando eu falei do Hattori Hanzo, que ela se curvando diante do poder maior e sendo instrumentalizada, dado que seu ego está flexível e forte, e ampliando seu repertório, logo ampliando sua consciência, nessa situação de treinamento com o pai May. Enfim, corta de novo para a situação do caixão onde ela sai, ela volta ao trailer do Bud, que já está morto pela Ellen, que é outra pessoa que tentou matá-la. Ela luta com a Ellen, inclusive com espadas, arranca o único olho que lhe restava, pisa em cima e vai embora, deixando Ellen lá completamente desesperada e desnorteada. E aí vem o capítulo final, onde ela, por fim, encontra o Bill. Quando ela chega na casa do Bill, ela dá de cara com ele e a filha deles brincando, que até então ela achava que estava morta. E ela passa a chorar emocionada e a gente percebe um Bill carinhoso e brincalhão com a filha. Nesse momento, a Beatrix entra na brincadeira para que a filha não perceba o que está acontecendo e depois acaricia e abraça sua filha, e a gente percebe que o Bill manteve a memória da Beatrix para a filha deles, com afeto, inclusive. Então o Bill conta a verdade para a filha, ou seja, do que ele havia feito com a mãe dela, e diz que ficou muito triste, aprendeu que não se pode desfazer algumas coisas depois de feitas. Nesse momento, a Beatrix deita-se com a filha dela, fazendo carinho, conta que não esteve com ela porque estava dormindo, e assiste um filme com a menina, fazendo carinho até ela dormir. Como ela não sabe o que vai acontecer no confronto dela com o Bill, ela deixa o colar dela em cima de uma foto, de um porta-retrato que tem no quarto da filha dela, e por fim encontra o Bill. Aqui a gente vê o que? A relação da Beatrix e do Bill é permeada por ambiguidades o tempo inteiro, que é representativa daquelas ambiguidades internas da Beatrix. E neste finalzinho a gente também vê com a filha uma certa ambiguidade do Bill. Então quando eu digo a Beatrix viu algo que não existia na relação dela com o Bill, é verdade. Porque o que aparece dele como um lado um pouco mais doce e brincalhão é com a filha, não é com a Beatrix. Mas enfim, essa relação é permeada por essas ambiguidades. Ela corre para pegar uma espada e ele atira na direção dela, mas não acerta. A gente percebe que ele também não quis acertar. E ameaça atirar no joelho dela caso ela não se acalme. E depois ele fala, eu só tava brincando com você. Então, é uma relação extremamente permeada pelas ambiguidades que a gente também vê muitas vezes, claro que não de forma literal, como aqui, que é um filme, mas essas relações onde existe um momento de docilidade, de carinho, depois de violência, agressividade, as pessoas vão se mantendo um pouco emaranhadas nessas relações por essas projeções que eu falei anteriormente. Aí o Bill atira um soro da verdade na Beatrix para que ela possa responder com verdade as suas perguntas. E nesse momento a gente percebe que a Beatrix tinha uma consciência de si mesma. Porque respondendo a essas perguntas, ela diz que ela não acredita que seria feliz em El Paso, na vida cotidiana, mas que ela teria a filha dela. Que ela sentiu-se bem em matar todas as pessoas que matou para chegar até ele. E que ela fugiu grávida do Bill, porque na última missão que ela havia tido, uma assassina foi enviada para matá-la. E ela disse que normalmente era a mulher mais letal que existia, mas que naquele momento ela estava só morrendo de medo pelo seu bebê. Que é mais uma ambiguidade sendo mostrada. Então, quando ela diz isso para a assassina que foi mandada para matá-la, essa assassina vai embora. E aí ela percebe, a Beatrix, que ela não poderia mais ser assassina e se arriscar por Bill, como ela sempre fez. Aí ela deixa muito claro que qualquer coisa que o Bill pedisse para ela, ela faria sem pensar. Só que naquele momento não dava mais, porque ela tinha que fazer uma escolha e ela escolheu a filha. E que uma vida limpa, que era o de merecimento da filha deles, não seria possível ao lado do Bill. E aí novamente vem a tal da projeção das relações, porque ela fala pro Bill que ela acreditava que seria impossível ele fazer o que fez com ela. E aí ele até responde, nisso você estava enganada. Começa o duelo de espadas entre os dois, ela dá o golpe dos 5 pontos para explodir o coração, que é um golpe que o pai meio não ensinava para ninguém, não ensinou pro Bill, só para ela. Só que assim que ela faz, ela começa a chorar. E o Bill questiona por que ela não contou que o pai meio tinha ensinado essa técnica que ele não ensina para ninguém, para ela. E ela responde não saber, mas que talvez fosse porque ela era uma má pessoa. O Bill diz que ela não é uma má pessoa, mas uma pessoa incrível, a pessoa favorita dele, vejam só, que foi a que ela tentou matar. Mas de vez em quando ela sabia ser uma verdadeira vadia. E ela ri chorando, ele limpa o sangue da boca dele e pergunta como ele está, né? Qual a aparência dele. Ela pega a mão do Bill e diz que ele parece preparado. Acaricia a mão dele, ele levanta, ajeita a sua roupa, ela continua sorrindo e chorando, ele anda os 5 passos e cai morto. Então ela enxuga as lágrimas dela. Então a gente vê que até o final, essa relação, como eu falei, é ambígua. Onde você faz mal para o outro, mas ao mesmo tempo você tem um sentimento que o liga a essa pessoa de uma forma patológica, e assim vão se enveredando diversas relações na nossa vida cotidiana também, né? Ilustrados aqui de uma forma literal, né? Assassinatos, enfim. Mas é quando você, ao mesmo tempo, dirige o ódio e dirige esse sentimento de ligação, de querer estar junto, de arrependimento, de culpa e etc. Então, isso tudo é um grande jogo de projeções, como eu falei, que é ilustrada nessa relação, mas que quer dizer de muitas relações que a gente pode observar no nosso cotidiano. E aí a gente percebe que a Beatrix, ela mantém a ambiguidade até o final. Porque apesar da evolução da consciência, como a que eu coloquei, o desejo de vingança manteve ela, em certa medida, estanque, dado que ela ficou rígida até o final do volume 2. Ela vai embora carregando a filha dela, e na manhã seguinte, enquanto a menina assiste desenhos num quarto de hotel, ela chora e ri, deitada no chão do banheiro, agarrada num bichinho de pelúcia da filha, repetindo obrigada, 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 sai do banheiro, abraça sua filha na cama e se encerra. Ou seja, agora ficou até uma lacuna, seria interessante ver como continuaria este filme, que o que vai continuar mobilizando e movimentando a vida dela? Será que vai ser a filha? Porque ela disse que ela não percebia que seria possível para ela uma vida comum. Agora que a vingança acabou, digamos assim, o que vai guiar a Beatrix? Não teve um volume 3, seria interessante de pensar. Talvez até por isso não teve, né? Não há uma possibilidade de existência atual na situação de consciência dela daquele momento para avançar, agora que a vingança está, de certa forma, concluída. Mas o que a gente pode perceber é que, apesar de uma evolução da consciência, eventos traumáticos fazem com que a gente fique estanque de fato e a gente fica um tanto patinando naquela situação até conseguir ressignificar. Isso é possível, ainda que não pareça ter sido o caso da Beatrix. Essa foi a minha análise da Beatrix Kiddo, espero que você tenha gostado. Como de costume, se tiver comentários, discordâncias, complementações, mande um comentário pra gente em áudio. Mas, infelizmente, esse foi o último episódio da primeira temporada de Terapia de Personagens. Eu espero que esse caminho que a gente percorreu analisando personagens tenha permitido que sua visão também se amplie. Não só a respeito dos personagens, mas das possibilidades, das relações, daquilo que você eventualmente possa estar vivendo ou pessoas próximas de você, e também compreender um pouco melhor que, no fundo, todos nós estamos nesse caminho de desenvolvimento e que não é errado, não é certo, ninguém está aquém ou além, mas todo mundo está nesse caminho e eu espero ter podido colaborar de alguma forma com o seu. Até a próxima temporada, um beijo, fique bem!
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.